Você está ouvindo Coletivo Humanidades.
Então, agora estava como gestora cumprindo, sim, a secretaria mantenedora. Solicita alguma coisa, claro, como gestora, como funcionária pública, tem que cumprir. Mas, de forma alguma, aceitar algo que não vai trazer positivo. Não é eu, Carmen, é para uma comunidade escolar, é para os meus alunos, é para os funcionários, é para os professores, é para o Paraná inteiro, que estamos falando do Paraná, privatização do Paraná. Então, é preocupante. Agora, quem deveria estar na rua não é só os professores. É toda a comunidade escolar, gente. É isso que eu queria mostrar aos pais. O meu primeiro vídeo eu fiz, eu lembro, eu tinha dado aula das 7 às 8, das 19 às 20 horas. Eu tinha trabalhado o dia inteiro na escola, daí fui dar a minha aula, né, do curso preparatório que eu tenho. Aula online, 19 às 20 horas. 20 horas eu terminei, eu pensei, não, tem que gravar um vídeo. Falando a quem? Aos pais. Pais, alunos, a privatização não é boa. Nós temos que lutar pela escola pública. A escola pública é um direito garantido. A empresa, é simples assim pensar. A empresa vai pensar no quê? No aluno que vem com dificuldades? Naquele aluno que tem os seus problemas na família? Naquele aluno que muitas vezes não tem o que comer em casa? Que daí, como comunidade escolar, a gente se reúne e vai atender? Aquele aluno que não tem atendimento médico, que é essencial para a sua saúde, que ele precisa do medicamento, senão ele não sabe se controlar em sala de aula. Isso é escola pública. Só que a escola pública tem esse potencial. Quando a gente se trabalha com amor, com responsabilidade da escola, você consegue excelentes pessoas que estão aí na sociedade. Pessoas que estão fazendo a transformação. Então, mais do que nunca, essas pessoas também tinham que estar junto. Junto nessa mobilização, dizer não à privatização. Vão tirar a escola pública. Ah, porque vai... Vou, né, dar um exemplo. Assim. Ah, vai ter... O gestor precisa... Né, na lei diz o seguinte, né? No Parceiros da Escola diz que vai ter um gestor administrativo. Porque o gestor, para cuidar do pedagógico administrativo, é muito trabalho. Ele não consegue, ele tem que cuidar apenas do pedagógico. A ideia é boa? Sim. Mas por que trazer uma empresa lá de São Paulo? O que pode ser feito, então? Se viesse perguntar para mim. Carmen, o que pode ser feito? Pode pegar, fazer um cargo. Que cargo? Administrativo. Quem que vai ocupar esse cargo? Quem está dentro da escola? O QFEB, que é o funcionário da secretaria. Ah, um professor lá que entende do administrativo. Quando eu fui interventora dessa escola, primeiro, né, do José Elias, eu, meu colega, meu amigo, o Douglas, ele atendeu somente do administrativo. Eu atendi somente do pedagógico. Deu certo?
Certo.
Agora no instituto, mesma coisa. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. É bom ter um gestor administrativo? Sim, é bom. Mas coloque alguém que tenha olhar da escola. E até vou dar um exemplo assim, bem básico para as pessoas pensarem. Pense você na sua casa, está com um problema financeiro. E daí vai vir alguém, vai ajudar você a organizar a sua casa. Viu? Cada um tem a sua realidade. É que nem numa escola. Pode ser um gestor para cuidar de várias escolas? Não, tem que ser um gestor de cada escola. Quem que diz isso? LDB, que diz que cada escola tem que ter a sua proposta pedagógica, e o administrativo entra nisso também. Sim. Então é pensar em escola, cada uma na sua realidade, no seu contexto social. Outro aspecto que a lei diz: vai ter monitores. Ótimo! Acho excelente, porque qualquer um de nós pode ficar doente. Eu peguei dengue em maio, fiquei 15 dias. Eu e meu marido também trabalha em escola pública. Nós dois ficamos, eu fiquei 15 dias e ficou mais, ficou 20 dias de atestado médico. Nós ficamos em casa. Professor também, qualquer pessoa humana fica doente. Fica doente, tem seus problemas, né? Muitas vezes, quantas coisas acontecem? Precisa do atestado médico, precisa dessa licença. Precisa para a escola se organizar ter todas as pessoas, sim, a engrenagem só funciona com todas as pessoas. Faltando uma faz, como é que eu posso dizer? Não dizer, falta aquela pessoa para a engrenagem funcionar, sim, numa escola, mais do que em qualquer lugar. Qualquer empresa, qualquer lugar que faltou algum, a engrenagem fica difícil de funcionar. Então, o que pode ser feito? Pode-se fazer parceria com universidades, pegar esses alunos, né, que estão cursando graduação ou pós-graduação e venham para a escola, faz um projeto, recebe uma bolsa. E nós temos o PIBID, que é excelente. Por quê? Porque está dentro da escola. Ele está aprendendo a realidade da escola. Então, todas essas propostas, verifique, eu estava, né, analisando também a lei mais profundamente. Eles vão ficar responsáveis, os parceiros da escola, pela merenda. Vai ter essa merenda que nós temos hoje em dia? Se a escola está tão boa, por que privatizar? E outra coisa, essa pessoa, que essa empresa, ela vai pensar, né, aluno, pessoa, as suas necessidades, ou vai pensar lucro? E não é ruim a empresa pensar lucro, ela tem que pensar lucro, mas não dentro da escola. Agora vou dizer assim, a empresa vem de amor. Não vem, ela vem pensando lucro. Isso é algo, né, que todos nós sabemos. Uma empresa, sim, é para gerar lucros, né?
E eu acho que é difícil a gente conseguir, assim, fazer essa conscientização de que, assim, a gente está falando de dinheiro público, né? A gente está falando de dinheiro que vai ser repassado, né, para empresas privadas. Quer dizer, é como você falou, né? E é o lema, né, do governo do estado, que é justamente, né, melhor educação. Pô, você tá... É uma pergunta que a gente sempre faz, né? Se a educação é a melhor, por que utilizar uma outra forma de administração dos estabelecimentos de ensino, né? Então, esse é um ponto, né, interessante a gente pensar. E você acha, assim, que na tua conversa com, né, com os pais, principalmente, eles têm entendido essa a necessidade de um posicionamento contrário a esse projeto?
Eles não entenderam ainda, porque acho que não deu tempo hábil de entender esse processo. Por que eu notei isso? Então, no primeiro dia, eu estava em Curitiba, né, na paralisação, me posicionei, falei a todos lá, né, como sempre faço, não consigo calar minha voz, o que eu acredito, eu realmente falo, e luto por isso. Não consigo ficar achando bonito a banda passar de forma alguma. E daí, no outro dia, dia 4, eu estava dentro da escola. Dentro da escola, por conta de ser gestora, organizando todo o processo como deve ser feito, como gestora. E chegaram três pais, juntos, nervosos, por conta de toda essa situação. E eu, no primeiro momento, deixei falar, né? Como qualquer pessoa, deixe que fale no seu posicionamento. Estavam revoltados porque a escola parou, porque... Né, porque não está tendo aula, e daí começa a criticar os professores. Eu deixei eles falar tudo que eles estavam querendo falar, porque é essencial também ouvir, não é somente nós falarmos, às vezes nós temos que calar também para poder ouvir. E eles se posicionaram. Quando eles terminaram, eu perguntei para eles: vocês sabem por que aconteceu tudo isso? Eles disseram que não. Daí eu comecei a falar, num tom de voz bem tranquilo, comecei a explicar sobre a privatização e as consequências que poderiam ter. E a escola que eles estavam tendo hoje, que é uma escola pública, que é uma escola que recebe R$11 por alunos, e que mais do que nunca faz sempre, todos os dias, o melhor para que esse aluno aprenda, para que esse aluno se desenvolva, para que ele tenha êxito, para que ele passe no vestibular, para que ele tenha um bom emprego, para que ele se forme como pessoa, não só isso, né? Só o aspecto profissional, mas o aspecto pessoa, ser humano que nós estamos formando. Todos os resultados que nós temos na escola. E daí, quando eu comecei a falar, eu lembro que o pai ficou olhando e dizendo assim: nossa, eu não sabia que era assim. Senão eu tinha me posicionado. Ali eu pensei: o que que está faltando? O certo seria fazer a proposta, porque para a escola pública não é uma brincadeira, não é assim, vamos trocar de lâmpada. Não, não vamos trocar de lâmpada. Vamos privatizar. E o que que é isso, privatizar? Precisamos discutir. Então, o certo seria a Secretaria de Educação vir fazer seu posicionamento. Sim, é essencial. Temos que ouvir. E daí, sim, experiência de escola, Carmen, tem 37 anos. Não só eu, quantos que tem aí? Né? Ou quem está iniciando mesmo, que estudou sempre escola pública e sempre teve êxito profissionalmente porque estava na escola pública, também venha falar, pais também, todo mundo se posicionar. E assim discutir dentro da escola o que, as ações que serão tomadas. Acabei de dizer para você, ah, vamos privatizar, vamos, o gestor precisa do administrativo, precisa? Sim, com certeza, precisa separar. Mas não dá para pegar alguém e fazer um cargo? Vamos ver os números, não vai sair mais barato?
É, com certeza, em termos de, né, em termos de curso, seria muito mais, né, se realmente, né, o Estado quisesse utilizar bem, né, utilizado esse dinheiro, com certeza teria outros meios a não ser a privatização, né? É, professora Carmen, a gente está encaminhando para os nossos últimos 10 minutos, e eu sei, assim, que você teve apoio do Estado todo, né, e eu queria colocar um áudio para, né, para você ouvir também, né, que o nosso deputado federal, Tadeu Venerim, que ele faz uma saudação também, né, então eu queria que você ouvisse com a gente aqui, né, o que ele fala sobre, né, então, isso é um áudio de mais ou menos 2 minutos, então, né, esse finalzinho, pra gente, depois a gente retoma, tá?
Boa tarde, Edmara, boa tarde, Verônica, boa tarde a todos os ouvintes, as ouvintes da Rádio Cultura, mais uma vez aqui com vocês no programa Humanidades, programa que tem levado tanta informação durante todos os nossos sábados, e para mim é uma grande satisfação poder estar aqui, uma honra poder estar com vocês, obrigado pela oportunidade. O fato da professora Carmen ter perdido o seu cargo, que foi para o qual ela foi eleita de forma absolutamente legítima, e eu a cumprimento pela coragem, pela determinação, por ter sido extremamente honesta com os seus, e que certamente irão refletir na sua vida, irão refletir num futuro muito próximo, porque ela será reintegrada. Eu tenho certeza que ela será reintegrada. Nós faremos todo o esforço jurídico, além do esforço político, para ser reintegrada. E um cargo é um cargo. Agora, uma história é muito mais que um cargo. E ela manteve a história, mesmo correndo o risco, né, de sofrer as sanções, como aconteceu, as sanções administrativas, por parte de um governo altamente autoritário. O governador Ratinho mantém a sua história, uma história de incoerência, uma história de vai e vem, uma história que já é sabida desde os tempos que foi relator, aliás, foi presidente e relator da CPI da Copel, lá em 2002, e que ao término preferiu não chamar determinadas pessoas porque achava que elas poderiam ser inconvenientes. Hoje o governador tem um projeto de poder, não dele necessariamente, mas do grupo que o cerca, e nós sabemos que isso vem sendo construído ao longo desses 20 e tantos anos, mas que será derrotado neste ponto, será derrotado, porque nós iremos derrotá-lo em todas as escolas. Bom, falei demais, mas um grande abraço para vocês, um grande abraço a Edmara, para você, para Verônica, e um grande abraço para Carmen. Mas além da Carmen, eu quero também dar um grande abraço nos alunos, nos pais, nos professores que lutaram, nos funcionários que lutaram muito e vão continuar lutando para que nós mantenhamos a escola de fato pública. E como eu sempre falei, o ensino, a escola, a educação não se vende. A educação, a escola se defende. E nós estamos fazendo isso, defendendo a escola pública quando tantos a querem vender. Mas não venderão, porque nós não deixaremos que façam isso com o ensino público do Estado do Paraná. Grande abraço para vocês todos. Vamos para a luta.
Aí, né, o deputado Tadeu Venerim é um grande parceiro. Não posso falar mais a palavra parceiro. Não dá mais falar. É, mas ele está sempre participando quando eu só colocar lá dentro, porque a professora Verônica, né, que é de Maria Vala, ia participar com a gente, acabou, né, acontecendo um contratempo e ela não pôde estar, né, aqui na nossa conversa. Mas, professora, a gente tem, né, assim, os minutinhos finais. Ali quero só citar o pessoal que está participando também no chat, né? Tem ali o Luciano Santos, né, a Rúbia. É, o Jefferson do Nascimento Machado, né, o Luciano, a professora Joana Garcia também, né, e eu só ressaltar uma coisa que a Luciana colocou ali, justamente, né, a gente utiliza esse espaço como uma mídia alternativa no sentido de estarmos fora desses grandes meios de comunicação em que tem promovido, né, todo e qualquer tipo de política desastrosa, né, do governo estadual. Então, nós estamos aqui como espaço de resistência, de luta, né, e de contraponto mesmo, porque a gente precisa ouvir. A gente precisa ouvir os professores, a gente ouve os alunos, a gente ouve direções sindicais, a gente ouve todas as pessoas em que a gente sabe que está do nosso lado da trincheira, que é o lado, né, pela defesa da educação. Então, eu também torço, né? A gente teve a recondução, né, da professora de Nova Londrina, né, ao cargo. A gente torce aqui para que, né, também você possa ser, né, reconduzida ao cargo. Eu sei que você vai ser recebida, né, com grande, né, com grande entusiasmo, né, pelo Estado. Está todo mundo esperando, né, que isso aconteça. A gente tem certeza que isso vai acontecer. Professor, nós temos assim 5 minutinhos finais, então eu gostaria, né, de passar para você fazer as suas considerações, né? Dar um abraço para o pessoal aí que está acompanhando, né? E eu já quero desejar também muita sorte, coragem, né, para que a gente está no meio, né, da sua batalha aí, né? A gente não sabe, né, os próximos passos, mas pode contar com a gente também.
Olha, toda essa mobilização, eu não imaginava que fosse, né, eu penso que o que aconteceu foi injusto, e as pessoas sentiram isso, talvez porque estavam vendo muitas injustiças acontecendo. Agradeço ao deputado Tadeu, ele estava também junto lá no dia 13, nós estávamos juntos, nós estávamos na tenda, ele chegou a conversar, então ele estava lá junto também nessa luta. E como, como foi falado agora, todos os professores, funcionários, alunos, né, da UPES, grêmios estudantis, todos estavam lá lutando. Não era apenas a professora Carmen, sim todas aquelas pessoas que estavam lá. E quando aconteceu comigo essa situação, todos sentiram-se também violados nos seus direitos, no seu direito de falar, de se posicionar. Foi um movimento assim tão grande que eu não esperava. Eu saí da reunião triste por conta, né, da injustiça, gravei um vídeo novamente e fui cuidar da minha vida. E quando eu vi deputados, né, a PP também se manifestou, o professor Terça aqui em Ponta Grossa, a professora Andréia, mas também primeiro o deputado Aliel, a prefeita, né, mesmo se posicionando, né, contra, sei lá, o partido, alguma coisa, ela foi e se posicionou dando apoio ao que estava acontecendo comigo, como mulher, como professora, educadora. E daí ali começou várias pessoas, alunos, meus alunos, se manifestando. Eu tenho um vídeo de um menino pequenininho que ele disse bem assim: a diretora Carmen, ela sabe o que ele disse antes de gravar? Ele disse que ele me mandou, né? A diretora Carmen, ela dá uns gritos às vezes, mas ele mandou, né, no meu individual, mas ela, o que está fazendo com ela é injusto. É um aluno de sexto ano, ele vendo a injustiça que está acontecendo. Então eu penso que está sendo significativo para todos, para que todos vejam realmente o que estava acontecendo. O que aconteceu comigo, como eu falei, não foi somente comigo, e sim já estava acontecendo há algum tempo atrás com vários e ninguém estava enxergando. Então, o que aconteceu comigo foi para mostrar a todos essas injustiças que estão acontecendo diariamente. Fico feliz por estar mais do que nunca levando bons exemplos às pessoas, para que elas vejam que precisam falar, e esse falar é direito nosso, se posicionar. Isso precisa com conhecimento, falei para você, estudo sempre, analiso, verifico. Não é gritar por gritar, não é, né, se posicionar por ser, não, é lutar por uma causa que nós sabemos que não vai ser bom para a escola pública, que nós podemos perder as consequências que tem. Então é realmente saber falar com convicção das consequências que podem ter vindo privatizar a escola pública. E acreditar, né? Eu, como eu falei para você, esse projeto Sou Mais Escola Pública, e gostaria que as pessoas fizessem aí, mas o que nós temos que lutar agora, para que nas escolas que terá essa eleição, essa escolha, de vai privatizar ou não, nós possamos mobilizar toda a comunidade escolar. Pais, alunos, saibam, vão em busca de procurar o que, que é a privatização, quais as consequências, em outros países acontecer o quê? O que, que é escola pública? Né? O que é esse aluno público que tem todo o direito de estar? O que é oferecido a ele? E uma empresa, acabei de dizer, o que uma empresa pensa em lucro? Ela vai pensar em cuidar desse aluno? Ela vai pensar em lucro. Então, o que vai... Talvez agora seja muito bonito, e depois? Depois, com o passar do tempo, nós perdemos a escola pública que é nossa? Então, eu me posicionei desde o primeiro momento porque eu acredito na educação pública, porque eu trabalho há 37 anos na escola pública. Mais do que nunca, eu estou no chão da escola e eu sei, como eu falei para vocês, defendo muito o potencial desse aluno da escola pública que diariamente sofre quantas injustiças e muitas vezes não tem o seu direito de falar. E por isso que mais do que nunca nós temos que trabalhar com essa escola pública, posicionando, mostrando os seus direitos, para que realmente eles sejam cidadãos que vão exercer e mudar essa sociedade para melhor, que seja uma sociedade mais justa e com, né, seus direitos exercidos. Deu tempo ali, né,
Javi? Nossa, fiquei impressionada. Nossa, deu uma hora. A professora conseguiu. Mas, assim, foi uma conversa muito boa. Agradeço de coração por ter aceito, né? Eu mandei na mensagem para você lá no... Você não, a gente sempre vai reforçar isso, né? Do exemplo, né? De mulher, né? De cuidar, né? Acho que a gente, que a mulher, a gente tem essa visão do cuidado, né? Assim, de não do cuidar apenas administrativamente, mas de olhar a cada estudante, o potencial de cada um deles. Isso é muito importante a gente saber, a gente ouvir de uma gestora, de uma diretora, né, essa consideração e esse carinho que você tem. Muito obrigada, professora.
Que bom, eu que agradeço. Agradeço a todos que participaram e, mais do que nunca, as pessoas que acreditam, vamos divulgar. Né, gostei muito, né, desse espaço que vocês têm, Coletivo Humanidades, que fala sobre isso, faz as pessoas verificarem, analisarem, como eu falei, não de forma exagerada, e sim conhecimento. Conhecimento do que realmente é real, para que possam fazer escolhas verdadeiras, né, escolhas realmente que vão transformar e melhorar a sociedade. Muito obrigada, viu? Obrigada.
Muito obrigada, a gente que agradece, agradece o pessoal também, assim, que está acompanhando ali, agradeço ao Márcio, que está lá, né, como operador de som, e semana que vem voltamos, né, a gente vai fazer um balanço, né, assim, meio uma avaliação desse primeiro semestre, como foi aqui no estado, e a gente aguarda também todos vocês para nos acompanhar. Um grande beijo, professora Carmen, obrigada, beijo. Márcio, aí, obrigada a todo mundo, nos vemos aí na luta.
E se tiver minha reintegração, vão ser avisados. Opa! E vamos comemorar por essa democracia, por essa luta.
A gente vai comemorar aqui também. Um abraço, professora.
Um grande beijo, tchau. De bom. Até, tchau.
Este foi o programa Coletivo Humanidades, por uma escola crítica e criativa. Para ouvir este e outros programas, acesse www.cultura930.com.br/Coletivo Humanidades. Nas redes sociais, @Coletivo Humanidades.